Seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos entregar, Senhor, entregar esse momento ao Senhor, o momento de Deus, de compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor libere a Tua palavra com vida, com graça, com unção. Manifesta, Senhor, a Tua vida no coração de cada um, Pai, para que cada um receba da revelação da Tua palavra, Deus. Que essa palavra, Deus, entre no coração de cada um, Senhor. Deus, com portas abertas, Deus, com corações abertos, Deus, para Deus que faça morada nos corações de cada um, para que eles experimentem, Deus, da vida do Senhor, da graça do Senhor na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e que tem o poder de separar a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço, Senhor, revelação da Tua palavra. Amém. Amém? Ah, gente, então, peraí. Testemunho e o vídeo. Tem um testemunho. Então, vem, quem vai dar o testemunho, vem cá. Dá um pause na gravação, irmão. Sabe, irmãos, tem três lugares nesse mundo que você é conhecido. Aqui, no plano natural e no plano espiritual. Você é conhecido no mundo de que forma? Como que as pessoas lembram de você aqui no mundo? Elas lembram você, quando pensam em você, pensam o que de você? Tem outro lugar que você também deve ser conhecido, que é no inferno. Como é que você é conhecido no inferno? Você é aquele que gera problemas para o inferno? Ou você não gera problemas para o inferno? E com relação a Deus, Deus te conhece? O céu te conhece? O reino de Deus te conhece? De que forma que te conhece? Você é um representante que Deus pode contar com você? E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Atos, capítulo 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar, ó, presta atenção, tentaram invocar o nome do Senhor, dá uma pausa, do Senhor Jesus, sobre possessos de espíritos malignos. O interessante é que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eles estavam tentando invocar o nome do Senhor sobre os possessos, tentando, não estavam conseguindo. Quantos estão me acompanhando? Então volta para o texto lá, dizendo, espíritos malignos, vírgula, dizendo, dois pontos, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então os filhos do sumo sacerdote estavam tentando expulsar demônios. Aí olha só: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, você vê pessoas tentando fazer algo, mas porque elas não tinham identidade, a identidade de Deus, que Deus liberou para elas, elas estavam falando em nome de Paulo, em nome de Jesus, e o demônio confrontou eles e perguntou: olha, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Eu não conheço vocês. Ou seja, olha só, eles estavam tentando, em nome de Paulo, em nome de Jesus, lá tentando libertar aquele possesso. Ele vira e fala assim: olha, para aí, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Ou seja, Jesus disse certa vez que muitos vão falar: Senhor, eu preguei em seu nome, Senhor, eu fiz isso em seu nome, eu curei em seu nome. Jesus vira e fala assim: eu nem te conheço. Ou seja, pode acontecer que existem crentes que estão fazendo coisas, ou que falam que são crentes, mas que eles vão chegar, Deus não, Jesus não conhece eles, o inferno não conhece eles. Eles podem até ser conhecidos por aqui, mas eles não são conhecidos no mundo espiritual. E aí que é o problema. Porque eu e vocês, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito, quando você invoca o nome, quando você declara isso, você fala assim: eu sou filho de Deus. O que, que você está falando? Agora eu estou do lado do Senhor. E o Espírito Santo vem fazer o quê? Morada. Ele não vai mais embora. Ele está aqui agora. Então, e o Espírito Santo é o selo da promessa. Nós somos selados. É o penhor da nossa herança. É a garantia que nós vamos ser arrebatados. É a garantia que nós vamos viver com o Senhor. É o Espírito Santo. Então, você vê um caso aqui de filhos de um sacerdote. Ele era um sacerdote lá, judeu, falava da Torá, pregava a palavra e tinha os filhos. E os filhos viram Paulo fazendo e falou assim: eu vou fazer também. Só que o demônio confrontou eles. Por quê? Eles não tinham identidade de filho. Primeiro porque eles eram filhos do judeu, não tinham aceitado a Cristo ainda. Não tinham reconhecido que Cristo era o Senhor na vida deles. Quantos estão me acompanhando? Então não sabia quem era, para começar. E aí o que, que aconteceu? Eles foram subjugados, voltaram nus. Imagina, tomaram um pau de um cara, 7-1. E não deu certo. Apanharam. Não sei se você já teve oportunidade de fazer uma libertação com alguma pessoa que está endemoniada. Você vê a força que aquela pessoa tem, sim ou não, irmãos? É impressionante. Não é normal. E eles apanharam de um cara. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje não é essa questão de briga. É a questão de autoridade. Então eu quero ler um texto de um homem que foi muito usado por Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. De um homem que foi muito usado, e isso é para as nossas vidas também. Isaías, capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Repete comigo: uma brasa viva. Eu continuo: que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, Isaías era um... O pai dele era Amós. Amós, o nome, significa forte. E Isaías, o nome dele, significa Jeová salvou. Ou seja, tudo aplica para a nossa vida. E ele era um cara normal, que seguia lá a palavra de Deus, estava lá. Mas ele teve uma experiência com o Senhor, que é essa daqui que foi relatada. E essa experiência, a partir dessa experiência, a vida dele nunca mais foi a mesma. E o interessante é que ele reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, ele reconheceu que ele tinha pecados. Mas o engraçado é que quando ele teve essa experiência, ele foi perdoado, assim como quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos o quê? Perdoados. Todos nós seremos julgados, sim ou não, irmãos? Só que para os cristãos vai ter um tribunal separado. E não vai ser um tribunal pelos pecados que nós cometemos. Vai ser um tribunal sobre as obras que fizemos ou deixamos de fazer. É esse vai ser o tribunal. Tribunal de Cristo. Que Cristo vai nos julgar. Porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então ele fala assim, ó, deixa eu te falar. Deus não mistura plateias. Deus separa. Ó, esse aqui vai ser julgado, esse aqui vai ser julgado por outras coisas. Mas nós seremos julgados por isso. Pelas obras. Fala assim, obras. Aquilo que fazemos. Então, e o interessante é que essa brasa viva, quando fala de brasa viva, do fogo, aponta para o quê? Para o Espírito Santo, que agora está dentro de nós. Então, tudo que nós precisamos já está dentro de nós para ser falado. E naquela hora, Deus pergunta: quem eu vou enviar para pregar minha palavra? Quem eu vou enviar para falar de mim? E aí Isaías fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou pregar a palavra. Porque agora ele estava cheio da vida de Deus. Ele estava com fogo, a brasa foi colocada nos lábios dele. Você pode perceber que quando você começa a louvar, você começa a adorar, você começa a se encher de Deus, você começa a orar junto com seus irmãos, não acontece algo diferente? Você não começa a sentir algo diferente? Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque você é nascido de novo. E você tem experiências com Deus. E essas experiências têm que fazer o quê? Tem que gerar o quê? Um enchimento. Para quê? Para você liberar. E você começa a querer falar daquele que você é apaixonado, que é o Senhor Jesus. Não por obrigação, mas porque queima algo dentro de você. Essa brasa está aqui dentro. Só que quem é que tem o trabalho de deixar essa brasa queimando ou deixar essa brasa apagada? Quem é que pode fazer isso? Nós. Nós é que levantamos a brasa. Nós que podemos ser cheios do Espírito. É uma escolha nossa. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Então existe muitos crentes que estão com o seu espírito apagado. Está lá como se tivesse colocado um tapete em cima. Não tem alegria, não tem brilho nos olhos, não mareja, ouve uma... Pode colocar 5 músicas, 10 músicas, não cai uma lágrima do rosto dele. Ele não tem nenhuma experiência com Deus. Ele não tem nenhuma, nem, nada. Deixa eu te falar, irmãos. Vida cristã não é lógica. Muitas pessoas creem em Deus porque ele começa a fazer as contas. Não, logicamente, Deus é poderoso porque, olha só, ele analisa para ter feito tudo isso. Ele entende que Deus é o Senhor, que ele pode até ler e falar que Jesus mandou, mas precisa acontecer algo dentro dele. Precisa acontecer uma experiência. Crente que não tem experiência não vai viver aquilo que Deus tem para ele. Todos os homens de Deus que foram usados por Deus tiveram experiências com Deus. Deus veio e tocou você de alguma forma. Deus, isso ninguém, não dá para explicar. Eu estudei na PUC há muito tempo atrás, e lá na PUC fazia muito tempo que eu não encontrava com os meus conhecidos. E não sei se você sabe, lá na PUC, pensa uma, é que nem a USP, assim, mais ou menos, né? É muito, muito humano, né? Muito, essa história de Deus não existe, é muito esquerdista, é aquela coisa. Mas eu fui lá num dia me reencontrar com os meus amigos, e todo mundo lá falando, eu falei assim: ó, para, eu não quero saber de ninguém aqui, eu quero saber do Marcelo, o que aconteceu com ele. Marcelo, como é que você virou pastor? Era a única pergunta que eles fizeram. Todo mundo falou: para. Óbvio que depois zoaram, começaram a falar da sacolinha, começaram a querer passar o dízimo e oferta. Eu, amém, sem problema. Eu entendo eles. Eles não conhecem o Senhor. Mas todo mundo queria ouvir. Eu só falei uma coisa: olha, eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou para mim, para eu ser pastor, que Ele queria ele para mim. Só isso. E uma experiência. Se eu estou aqui pregando para você, é porque eu tive uma experiência com Deus. Se eu me tornei cristão, é porque eu tive uma experiência. E essas experiências vão fazer você se mover, vão fazer você avançar. Crente sem experiência vai ter aquela vida assim, religiosa. Fala assim: religiosa. O que é um religioso? Um religioso é aquela pessoa que ela tem os horáriozinhos dela, ela ora, está tudo ali certinho, tudo bonitinho. Não mata, não rouba, não faz nada. Certinho, ok. Só que ela não tem experiências com Deus. Quantos estão me acompanhando? E toda vez que um homem ou uma mulher de Deus, você pode perceber, pode pegar na Bíblia: Noé, Abraão, Moisés, todos os homens de Deus, Davi, José, todos eles tiveram experiências com Deus. Seja através de sonhos, seja através da presença de Deus, Deus falando através de um arbusto. Todos eles tiveram o quê? Experiências. Então, se você está me ouvindo aqui agora, e você fala assim: pastor, até hoje, a última experiência que eu tive foi lá em 1970, não, 70 não, 1900 e bolinha, você precisa ter experiência. Se você nunca teve experiência, eu oro sempre para o meu filho ter experiência. Porque eu não quero que ele seja crente porque o pai dele é pastor, porque a mãe dele é pastora. Eu quero que ele seja crente porque ele tem experiência com Deus. Deus fala com ele. Deus se move na vida dele. Essa é a minha oração. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Porque é isso que vai fazer a diferença. Então, quando você vem para um culto, você vai para a célula, e é só mais um lugar para ir, você não sente nada, ou no seu momento devocional você não sente nada, você precisa falar: Senhor, eu preciso de ter experiências com o Senhor. Eu preciso experimentar. Não é questão de viver no emocional, irmãos, não é isso, presta atenção. Mas você e eu precisamos ter essas experiências de Deus falar com você, de você sentir que é Deus falando com você, de você experimentar isso, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Pode vir um ET aqui agora, parar aqui agora e falar assim: ó, eu sei que não é para você ser pastor. Eu vou falar assim: ó, cala sua boca, porque eu vi, eu falei com Deus. Ninguém vai me tirar isso. Quantos estão me acompanhando? Então são experiências. Essas experiências que marcam as nossas vidas. E quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais você está, assim, tendo a oportunidade de se manifestar essa experiência. Eu lembro de uma vez que eu estava no ônibus. Na verdade, eu estava indo lá para o Furafila, que vai lá para o centro, lá para lá. E eu trabalhava ali no centro. E eu estava indo... Como tem visitantes, amém? Então, vou contar de novo. Eu estava indo, estava lá ouvindo música, assim, no meu espírito, falando com Deus. E a hora que eu estava saindo, para entrar na plataforma, saindo do ônibus, eu só ouvi uma voz assim: eu te amo. Irmãos, ainda bem que eu estava de óculos escuros. Eu fui andando de lá até o meu trabalho chorando, convulsionando de choro. Porque eu ouvi a voz de Deus falando: eu te amo. Só isso eu ouvi. Da mesma forma que quando Deus falou comigo: eu quero você para mim, eu não esqueço. Parecia uma voz audível. Ninguém ouviu mais nada, só eu. Os irmãos estão me acompanhando. E isso precisa ser uma realidade na sua vida. Isso precisa ser uma vivência que você tem que ter. Porque senão você vai ter uma vida cristã que vai ser de ser religioso, de você ir em lugares. Só que isso não vai queimar. Isso não vai trazer brilho no seu olho. Quando você falar de Jesus, vai ser como se estivesse falando de um time de futebol. Tem pessoas apaixonadas por time de futebol. Mas a verdade é que Deus quer que você fale com paixão. Não sei você, mas era mais novo e falava de uma moça que eu gostava, o que que acontecia? Meu olho brilhava. Meu amigo falava assim: agora foi. Por quê? Você exala isso quando você é apaixonado, sim ou não, irmãos? Você faz loucuras por quem você é apaixonado. Faz ou não faz, irmãos? Bicho. Até o diabo duvida. Deus não, mas o diabo duvida. Até hoje. O que eu quero falar para vocês, irmãos, é que Isaías teve essa experiência com Deus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele era uma pessoa ali, um crente, que ia na igreja, ouvia a palavra, estava lá, mas o negócio não queimava. Aqui dentro era algo protocolar. Eu vou na igreja porque eu sei que eu tenho que ir, não porque eu preciso ir, não porque eu tenho desejo de ir. Quantos estão me acompanhando? Então, e o interessante é, quando Deus te chama para algo, Ele sempre vai te elevar um nível. Ele sempre vai te mover. Vai haver resistência, claro, sempre. Mas o desejo de Deus para mim e para você é que você e eu tenhamos essas experiências. Que essas experiências é que vão marcar a sua vida. E que na hora de você falar de alguém, falar com alguém de Jesus, a pessoa vai falar assim: tem algo queimando dentro de você. Sabe, eu gosto daquela passagem lá em João capítulo 4, da mulher samaritana. Acho um texto fantástico. E ela teve uma experiência com Jesus. Vou chamar a equipe de louvor. Ela teve uma experiência com Jesus. E quando ela teve essa experiência com Jesus, a cidade não queria falar com ela. Ela era tida como uma prostituta, que ela já tinha casado 5 vezes. E aquela pessoa que ela estava agora não estava casada. Mas sabe o que aconteceu? Depois que ela falou com Jesus, Jesus se apresentou para ela. Ela largou tudo o que ela estava fazendo. Ela foi lá para buscar água ao meio-dia. Ninguém vai buscar água ao meio-dia naquela região. É muito quente. É desértica. As mulheres vão buscar, iam naquela época, buscar água, porque não tinha encanamento. Iam buscar água no poço de manhã cedo ou no final da tarde. A hora que o sol estava, e não estava frio também. Que no deserto faz muito frio de noite. Mas sabe o que aconteceu? Aquela mulher, depois que ela teve uma experiência com Jesus, ela foi falar de Jesus para todas aquelas pessoas que não queriam falar dela, não queriam ouvir dela. Mas ela, mesmo assim, ela foi. E ela foi lá e falou assim: olha, aquele que nós estamos esperando, que é o Messias, eu me encontrei com ele. Só baixa um pouquinho. O Messias, eu me encontrei com ele. E aí o interessante é que depois veio toda a cidade falar com Jesus. E toda a cidade falou assim: ó, nós viemos aqui por causa daquela mulher. E ela falou que você era o Messias. Mas agora nós estamos vendo que você é o Messias. Antes era de ouvir falar. No livro de Jó. Jó, você pode pegar no início, ele sacrificava. Ele fazia um monte de coisa, tudo com medo. Ele tinha medo de Deus. E Deus permitiu Jó passar por todas aquelas situações para Deus se apresentar para ele e mostrar que ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que é amor, e liberar na vida dele. E Jó, no final do livro, fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Eu te conheço. Eu sei que o Senhor não é um Deus que está longe, é um Deus que quer estar perto. Não é um Deus que quer a minha distância, não. O Senhor me quer no meu colo, no seu colo, na verdade. O Senhor é o meu Deus. Não é um Deus protocolar, irmãos. É um Deus de amor. E é um Deus que deseja que você experimente desse amor e derrame desse amor para outras pessoas. Com todos os seus defeitos, do jeito que você é, errando tudo que você erra, Ele quer. Sabe, quando você tem experiências com Deus, a sua vida não é mais a mesma. Você não consegue mais olhar as coisas do mundo como você enxergava antes, com o prazer que você tinha antes. Aquilo muda, porque perde o gosto. É gostoso, é bom, mas nada se compara à presença de Deus. Nada se compara à vida de Deus. Nada se compara à unção do Senhor. Nada. Você pode viajar para qualquer lugar, é gostoso, você viaja, você curte, mas depois você fala: meu Deus, estou com saudade. Estou com saudade daquele povo lá, eu chegando, todo mundo me cumprimentando, me abraçando, orando por mim. Eu estou com saudade disso. Eu preciso disso. Eu preciso. Eu preciso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É isso. Eu preciso falar dele, porque eu estou cheio dele. Eu estou com fome dele. Eu preciso. Eu não posso deixar de falar dele. Pastor, mas eu ainda erro. Eu falei: eu também. Eu também. Pedro também errava. Jesus vira para ele antes de ser entregue aos judeus, aos fariseus. Jesus vira para Pedro e fala assim: ó, quando você se converter. Pedro estava 3 anos e pouco andando com Jesus. Ele fala assim: ó, quando você se converter. E Deus estava, Jesus estava lá com ele, não estava expulsando ele, estava chamando ele. Falou: vem para perto, porque eu quero você do meu lado. Deixa eu te falar, você tem um Deus que quer você perto dele. Você serve um Deus que quer você sentado no colo dele, porque ele quer te abraçar,
Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele quer que você chegue, às vezes daqui a pouco você começar a chorar. Você está passeando com um cachorro, você está andando no shopping, e daqui a pouco você está lá, está chorando e você não sabe por quê. É porque você sentiu a presença dEle. Sentiu a graça do Senhor. Sentiu o favor. Sentiu o dom recebido na sua vida. Você experimentou algo, você fala assim, não. Não é algo religioso. Sabe, cristianismo, querido, não é religião. Religião é o homem querendo ter contato com Deus. Cristianismo é Deus querendo ter contato com você. Querer se apresentar para você. Religião é o homem querendo se ligar a Deus. Se apresentar para Deus. Cristianismo é Deus descendo e falando com o homem. É Deus se rebaixando a nossa situação para falar, eu te amo. Eu te quero. Você é meu. Você é minha. Isso é cristianismo. O resto, irmão, é conversa furada. Deus deseja esse relacionamento, essas experiências que vão mudar a sua vida, que você não vai ser mais o mesmo. Não fica ligando porque para os seus pecados, para aquilo que você erra. Não, só olha para Ele. Só olha para Ele. O resto deixa que Ele faz. A Bíblia diz que quando você contempla o Senhor, quando você contempla a obra do Calvário, a sua vida nunca mais é a mesma. Você é transformado de glória em glória. Porque você fica contemplando Ele. Eu só fico olhando para Ele falando assim, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca. Onde você está agora? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a agradecer esse Deus. Esse Deus que te ama. Esse Deus que te quer. Esse Deus que quer te abraçar. Que quer te beijar. Oh Espírito Santo. Toca no coração de cada um aqui, Senhor. Ele quer te tocar hoje. Ele quer que você tenha uma experiência, não só hoje, todos os dias. Que você experimente do amor, da vida, da graça, da unção dEle. Todos os dias. Por isso que o mundo é separado antes dEle e depois dEle. Na sua vida também. Tem que ser antes dEle e depois dEle. A sua vida nunca mais é a mesma. Porque entrou algo. Algo que tocou as nossas vidas. Que mudou as nossas vidas. E o nome dEle é Jesus Cristo. Pode apagar as luzes. Onde você está, quero te pedir que você fique de pé.